Muito bem. Divrei Kohelet ben David. Essas são as palavras que nós vamos ver agora na frente de Kohelet ben David, que é Shlomo HaMelech, que é chamado aqui de Kohelet. Melech Birushalayim, que ele era rei em Yerushalayim. Por que que Shlomo HaMelech era chamado Kohelet? Então Rashi fala porque ele tinha tantas chokhmot, ele juntou tantas chokhmot nele, dentro dele, tanta sabedoria, então isso é Kohelet, quer dizer juntar. Então ele juntou muita chokhmah dentro dele, assim fala o Rashi. E tem mais um motivo que falam, que sempre quando ele falava as palavras dele, ele falava para milhares de pessoas, tá certo? Ele era um rei, né? Então ele falava para um público muito, muito grande. Ele sempre juntava o pessoal e falava mussar para eles. Então chamaram ele de Kohelet. Kohelet quer juntar, tá certo? Ben David, isso é Kohelet Ben David, filho de David. Melech Birushalayim, que era rei em Yerushalayim. Aqui perguntam os comentaristas uma pergunta muito, muito forte, a priori. Vocês sabem que Shlomo HaMelech escreveu três Megilot. Shir HaShirim, o cântico dos cânticos, se fala em português. Mishlei, provérbios. E Kohelet, que é Eclesiastes. Então, quando Shir HaShirim, vocês vão ver, quando ele começa o Shir HaShirim, ele não coloca o nome dele, já ouviu? Não coloca o nome dele, não coloca quem ele era. Começa direto, Shir HaShirim, Asher Shlomo, e começa, Rei Shlomo, sim. Mas não que ele era rei em Yerushalayim, que ele era filho de Davi. E aqui, ele antecipa, a introdução dele é, olha, aqui está falando, Shlomo, filho de Davi, rei de Yerushalayim. Por que aqui ele sim colocou quem ele era antes, tudo que ele é, e lá não? Então a resposta é muito simples, que eles explicam. Eles falam assim, quando um cantor ele vem na cidade, um cantor, a gente vai ouvir uma orquestra, cantar. Nós queremos saber quem que é o cantor. Faz diferença para nós saber quem é o cantor? Não faz. Se ele canta bonito, tanto faz quem ele é, a gente gosta dele. É independente quem ele é. Quando vem uma pessoa, um rabino na cidade, ele começa a falar mussar para as pessoas, as pessoas querem saber, ah, mas espera aí, quem é você para falar mussar para a gente? Fala quem é você. Aí, certo? Shir HaShirim é um cântico. David HaMelech não fala mussar para o povo judeu lá. Ele fala, Shir HaShirim, para quem não sabe, é o contato que tem Klal Israel com a Kadosh Baruch Hu. Isso que ele explica lá. Não é nada de mussar para Klal Israel. Então ele não achou importante ele escrever no começo quem ele é, porque não precisa saber. Aqui, Kohelet, ele dá duro, certo? Ele fala muito mussar para as pessoas. Então as pessoas, antes de eu vir para receber o mussar de uma pessoa, ela quer saber quem que é essa pessoa que está falando mussar para mim. E não só isso. Se ela era ui, se ela é bastante grande para falar mussar para mim. E não só isso. Ele fala aqui, vocês vão ver, ele anula aqui o mundo Olamazeu, o primeiro Perek especialmente, tá bom? Mas ele faz disso nada, nada, nada. Então o Midrash ele fala que uma pessoa normal que fala o que ele fala, não dá para ter prova dessa pessoa. Quem é você para falar que o mundo não é nada? Já testou o mundo? Já teve proveito do mundo? Quem é você? Uma pessoa simples que fala o mundo não é nada, né? Shlomo HaMelech, ele achou importante ele antes falar quem ele é. Olha, eu sou Shlomo HaMelech, filho de David HaMelech, e eu sou o rei de Yerushalayim. Quer dizer, ele é uma pessoa muito poderosa, muito grande, que ele teve tudo, tudo, tudo na vida dele, como ele vai falar na frente, e mesmo assim eu falo revelavalei, certo? Por isso ele achou importante, no começo, falar quem ele é. Em Shir HaShirim ele não achou importante. Só para quem não sabe, introduzir um minutinho, Shlomo HaMelech, em Melachim está contando a história dele, é famosa, ele era o maior chacham que existiu, e que nunca vai existir, assim fala o pasuk, nunca teve um chacham como ele, nunca vai ter um chacham como ele. Então lá, está contando lá que ele dormiu em Givon, na cidade de Givon, adormeceu, e ele sonhou que a Kadosh Baruch Hu, ele era muito jovem ainda, ele sonhou que a Kadosh Baruch Hu veio para ele e falou para ele, me peça o que, que você quer, se você quer dinheiro, o que, que você quer, me pede e eu vou dar para você. Então está escrito lá que Shlomo HaMelech falou, eu não quero dinheiro, eu quero chokhmah, sabedoria eu quero, não quero coisas materiais, quero chokhmah. Então, no sonho, Hashem respondeu para ele, como você não pediu dinheiro, você não pediu honra, você não pediu coisas materiais, sim, chokhmah, então eu vou te dar chokhmah mesmo, mas eu vou te dar também dinheiro e também coisas materiais e honra também. E está escrito lá no pasuk, que quando ele acordou, ele percebeu que ele ganhou mesmo chokhmah. Como que ele percebeu? Fala o pasuk lá, que o Midrash explica lá, que ele começou a entender o que os pássaros estavam falando, ele começou a entender o que a mula estava... Ele começou a entender o motivo que ela estava reclamando, o burro, a mula. Começou a entender coisas. E ele ficou mesmo sendo o maior chacham que existe. E também ganhou dinheiro, rei tudo, né? Ficou rei quase a vida inteira dele. Kohelet, para vocês saberem, todo mundo concorda com isso, não tem discussão, que ele escreveu foi o último. Shirashirim e Mishlei tem discussão, mas Qoheleth foi no fim da vida dele, tem até provas que ele escreveu depois que ele já não era mais rei. Já não era mais rei. Tem aqueles que falam que ele escreveu no fim do reinado dele, ou quando já não era mais rei. Mas, então, quer dizer, é uma experiência muito forte. Um homem como Shlomo HaMelech, que viveu a vida inteira dele, o maior hacham do mundo, né, do povo judeu, e que nunca teve igual, rico, rei, e no fim da vida dele, com uma vida e tanto dessas, e ele chegar e falar coisas como ele fala aqui, olha, dá medo.
Ele saiu do reinado?
Ele ficou no fim da vida dele.
Não foi quando ele morreu?
Não. 3 anos antes, também é uma história inteira, vamos ver isso no Mestre Hashem, tá certo? Como que ele saiu do reinado? O Maranguite me explica. Vamos ver isso na frente. Não pode ser. Tem que ver qual foi o pecado dele também, certo, já? Que não está tão claro assim. É, mas a Gemara fala que quem fala que Shlomo HaMelech pecou, está enganado. Tem que saber direito. Eu não quero agora entrar nisso, tá certo? Vamos.
Com a sabedoria que ele tinha, ele sabia até o milimétrico limite que você poderia chegar.
Né? É, tudo. Ele fala na frente, Yosif Dat, Yosif Machof. Ele fala na frente, quanto mais dá essa pessoa tem, mais dor ela tem. Vamos ver isso na frente também, né? Quer dizer, tudo demais não é bom. Né? Tudo normal. Tá bom. Então, Qoheleth foi o último que ele escreveu no fim da vida dele. E por isso ele colocou, para saberem, pode confiar em mim, eu sei o que eu falo. Eu sou o filho de David HaMelech. Pasuk Bet. Hevel Havalim Amar Qoheleth. Hevel Havalim. Hevel Havalim, pessoal. Hevel quer dizer nada. Nada. Hevel Havalim quer dizer nada de nada. Quer dizer, o mas nada, que é?
Nulidade das nulidades.
Assim que se traduz. Como? Futilidade. Muito bem. Futilidade das futilidades. Ou isso, quer dizer, nada. Amar Qoheleth. Hevel Havalim Hakol Hevel. Tudo é Hevel. Tudo é Hevel. Então, o Rashi, às vezes vão ver o Rashi dentro, tá bom? Só para vocês. Olha no Rashi, pessoal. Pasuk Bet. Aqui. Hevel, Pasuk Bet no Rashi. Vocês têm? Todo mundo? Então o Rashi fala assim, Hevel Havalim Amar Qoheleth. Então o Rashi fala, Qoheleth Koret Tager Vomer Al Kol Yetzirat Zayin Imei Bereishit Shakol Hevel Shel Havalim Hu. O que o Rashi falou aqui? O Rashi falou, é o Midrash, isso que chama Melech, ele fez de nada toda a criação do mundo. A criação do mundo foi feita em 7 dias. Então, essa criação do mundo que foi feita em 7 dias, Shlomo HaMelech falou, olha, é futilidade de futilidades. Ele anulou tudo. O que tem a ver com 7 dias? Então, fala o Midrash, vocês vão perceber que tem 7 Hevel aqui nesse Passu. Como que é 7? Olha no Passu. Hevel é 1. Havalim é Lashon Rabim, é plural, são 2. Então, Hevel Havalim são 3 já. Depois, Amar Qoheleth, Hevel Havalim de novo, mais 3. É? Hakol Hevel é o 7º. Então tem 7 vezes Hevel nesse Pasuk. Fala o Midrash. Ele quis dizer os 7 dias que foi criado o mundo. Esse mundo que Hashem criou nos 7 dias é tudo futilidade. É tudo nada. Não vale nada, nada, nada. Assim fala o Midrash. E aqui perguntam todos os Rishonim, Ramban, Rabbi Yonah, todo mundo. Como pode chegar um homem, quão inteligente que ele é, e falar uma coisa que Deus criou, e falar que Hashem criou é tudo futilidade. Tudo não vale nada. Como assim? Número 1, Hashem, que é o Todo-Poderoso, se ele criou esse mundo, tem que ter alguma coisa no mundo. Não pode ser futilidade, Hashem criou o mundo. Número 2, se vê o tempo todo que Hashem, ele se orgulha. No Navi se vê, Hashem fala, eu criei esse mundo, olha só quem criou esse mundo. Parece que é sim alguma coisa esse mundo. Shlomo HaMelech chega e fala que não é nada esse mundo. Mais ainda, na Torá está escrito no Parshat Bereishit, que Hashem, depois que ele criou, 7 dias, criou o mundo, Vayar Elohim, Hashem viu, Et kol asher asa veinei tov maot. Fala o passinho. Hashem olhou tudo que ele criou nesse mundo, veinei tov maot. É muito bom. Então Shlomo HaMelech está discutindo com Hashem, em outras palavras. Ele fala que é tudo futilidade nesse mundo. Hevel Havalim. Hevel Havalim, pessoal, é o menos do menos, certo? Não é nada. E Hashem fala, veinei tov maot. Isso pergunta o Ramban. Alguém tem uma resposta?
O homem, né?
Quê?
O homem. Hashem criou a natureza, mas o homem que...
Muito bem. Um pouco melhor, tá? Melhor como eles explicam. A verdade é que tem mais perguntas. Olha, Qoheleth é um livro muito profundo. E tem, a priori, tem contradições aqui em Qoheleth também. Sobre isso mesmo. Ele fala Hevel Havalim, mas do outro lado, se vê na frente que ele fala outras coisas. Por exemplo, dá um exemplo para vocês. No Perek Dalet. Por favor, olha no Perek Tet, Pasuk Dalet. Peritet Pasuk Dalet. Fala Shlomo HaMelech. Peritet Pasuk Dalet. Que mi asher yuvchar el kol ha-chaim, yesh bitachon. Quer dizer assim, fala os rishonim. Quem está vivo, isso é uma coisa boa. Ele tem alguma coisa que ele está vivo. Ele tem alguma, a vida dele. Que lekelef chai, hutov minarie amet. Fala Shlomo HaMelech. O cachorro vivo é melhor do que o leão morto. Quer dizer, leão é o máximo dos animais. Cachorro não é nada. Um leão vivo é muito mais que um... Desculpa, um cachorro vivo é muito mais que um leão morto. Perguntam os meus forchim, eu vi. Mas como assim? Você começou o Perek falando com o Heret que é tudo bobeira. Tudo revelavalim. A nossa vida, tudo, certo? E de repente você fala que um cachorro vivo é mais do que um leão morto? Como que você pode explicar isso? Então a vida tem sim algum significado. Se o leão que é muito mais, mas você está morto, não é nada. O cachorro que está vivo, sim.
Isso
está
certo?
Está certo. Vamos explicar. Vamos explicar por quê. Está sim. Vamos explicar por quê. Então, a resposta é essa, pessoal. Assim fala o Rabbeinu Yonah, tá bom? No Sharei Tshuva. A resposta. Ele fala o seguinte. Responde tudo assim. O mundo, depende do que nós queremos desse mundo. Essa é a resposta. Isso é uma pura verdade. A pessoa, Shlomo HaMelech está falando aqui no Perek Alev, especialmente do material, do lado material desse mundo, dos desejos materiais que tem nesse mundo. Isso que ele está chamando Hevel Havalim. Isso que ele está chamando futilidade de futilidades. Isso não é nada. E isso que ele vai... Vamos ver na frente, o tempo todo. Pregá-lo inteiro, ele anula todo esse negócio de desejo material, que não é nada, que não vale nada. A pessoa pensa que ela fica satisfeita com isso, não fica. Tudo é sobre isso. Então a pessoa que ela quer curtir a vida, tirar proveitos materiais desse mundo, isso ele chama de nada, futilidade. Mas ao contrário, a pessoa que ela quer crescer nesse mundo, ao contrário, ela quer o lado espiritual desse mundo, ao contrário, esse foi o objetivo que Hashem criou o mundo, para a pessoa crescer nesse mundo. Então, isso é claro que não é futilidade de futilidades. Quando Hashem, ele criou o mundo, ele não criou o mundo mesmo para a gente tirar proveito material. Não foi esse o objetivo de Hashem. E precisamos, certo? Mas não foi esse o objetivo. Hashem criou esse mundo para nós crescermos. Vamos ver na frente daqui a pouco melhor. Para nós crescermos, Hashem criou o mundo. Então, essa é a resposta para tudo, pessoal. Quando Hashem falou, Vayar Elekim, et kol asher asah v'hinei tov me'od, Hashem não quis dizer o que ele fez. Ai, que bonito que é as montanhas na Suíça. Não é isso que Hashem é o Brasil, Rio de Janeiro. Não é isso, que tudo que ele fez tão bonito, não.
Ele também fez.
Mas não foi isso. Isso ele também fez, Tibério. Mas tudo que ele fez, ele falou, v'hinei tov me'od, é um lugar muito bom para a pessoa crescer nesse lugar. Como?
É o cenário.
O cenário está ótimo para a pessoa crescer. Agora vamos lá, colocar a pessoa dentro também. A pessoa também, é isso, para crescer. Então, isso falou Shlomo HaMelech. Na frente ele fala, isso o Chazon Ish fala isso no Pasuk na frente. Que ele, a pessoa que está viva, não o Chazon Ish, desculpa, uma vez um Gadol, me lembrei agora, um Gadol, ele voltou da Levaiá do Chazon Ish. O Chazon Ish faleceu, tinha um enterro muito, muito grande. Então um gadol, uma pessoa muito grande, um rabino muito grande, voltou da Levaiá, com alunos dele junto. E estavam tristes, se contando. Então quando eles chegaram na Beit HaMidrash, na Yeshivá, o rabino falou, olha, é verdade, o Chazon Ish faleceu, mas saibam, vocês hoje são mais que o Chazon Ish. Como assim? Nossa, não é? Ele falou, sim. Como Shlomo HaMelech fala em Kohelet, Kelef Chai é mais que um leão morto. O Chazon Ish era um leão, é verdade, estava morto. Vocês são Kelef Chai. Por quê? Explicou o rabino. Vocês podem crescer ainda. Aqui nesse mundo vocês podem crescer. O Chazon Ish não pode mais crescer. Acabou. Ele morreu e ele ficou onde que ele está. Então por isso falou Shlomo HaMelech. Um Kelef Chai, mesmo que ele é muito menos que o leão, mas ele pode crescer ainda nesse mundo. O leão já morreu, não pode mais crescer. Espera aí. Então, o que foi, Arnaldo?
O cachorro nunca vai ser nada além do cachorro.
Eu sei. Na verdade, o Shlomo HaMelech não pensou em falar cachorro. Ele pensou em falar que uma criação, uma criatura, mesmo que é menos, mas se ela está viva, ela é mais. É claro que em relação ao homem que ele está falando. Uma pessoa viva, como? É um símbolo, é claro, não é o cachorro mesmo. É, quer dizer que uma pessoa que, mesmo que ela é menos, mas ela está viva, ela pode crescer do que aquele cara que morreu. Não pensou falar em cachorro mesmo. Vamos ver sobre cachorro também. Mas então essa é a resposta para todas as perguntas. Quando se trata do mundo, como material, é claro que é Hevelavalim. E vocês sabem, é incrível quantas vezes Shlomo HaMelech colocou aqui a palavra Hevelavalim. Nessa no primeiro passo, pessoal, no Kohelet inteiro ele volta e fala Hevelavalim, cansa, sabe essa palavra aqui, cansa. Então o Chofetz Chaim, ele fala no lugar, porque Shlomo HaMelech ele fala tantas vezes Hevelavalim. Então ele fala, dá um exemplo, ele fala, mesmo jeito que uma pessoa está doente, e o médico ele dá um remédio para a pessoa, um antibiótico, por exemplo. Não chega ele beber uma vez antibiótico, ele não sara. tem que beber alguns dias, 3 vezes por dia, para poder matar a bactéria, certo? Algumas vezes. Falou Hafetz Chaim, a pessoa que está doente da alma é a mesma coisa. Se falasse para ele uma vez, é revel, não chega. Ele ainda não engoliu isso. Tem que ficar falando o tempo todo, revel, de manhã e de noite. Revel, 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 revel. Especialmente no nosso mundo, certo? Eu acho que esse Perek Aleph, sabe que a Gemara fala que os Yehudim tinham muitos profetas. Tinha muita coisa, não é só Qohelet que tinha. A Gemara fala que tinha milhares e milhares de profetas. Então, por que foi escrito só em 24 livros? Vocês sabem, 24 livros de profetas tem, não tem mais. Por que só 24? Fala Gemara que só foi escrito as coisas que é para a gente atual. Coisas que, história não escreveram, só história. Coisas que é atual para a gente escreveram. Esse Qohelet é incrível como é atual para a gente, certo? Quer dizer, no mundo de hoje, que tudo que sim, que não é revelado ali, uma pessoa trabalha e vive a vida inteira por causa desse revel. Então Shlomo HaMelech teve que vir e falar, olha, saiba que é revel dia e noite, revel, revel, revel. Até a pessoa começar a pensar, mas espera aí, eu estou vivendo a vida inteira por esse revel, certo? Mas tem que falar algumas vezes. Então, isso Shlomo HaMelech falou, olha, esses negócios materiais é tudo revelado ali. Agora, o lado espiritual, a pessoa crescer, tirar a coisa espiritual desse mundo, os testes e tudo, é claro que é muito bom. Isso é muito bom. E como Hashem falou, Hashem se orgulhou que ele criou esse mundo, claro, para o bem do homem.
Qual é a solução? O homem trabalha.
Não, olha, se trabalha para o Parnassá, já que isso não tem o que fazer. Vamos ver daqui a pouco. Foi aclarar que Hashem deu para a gente. Temos que trabalhar para o Parnassá. Tem que ter dinheiro, não adianta. A pessoa tem que saber que não é esse o objetivo na vida, só isso. O objetivo não viemos para trabalhar para Parnassá. O objetivo é outro, isso é revelavalim. A parte material, nós temos que ter Parnassá, não tem jeito. Está pensando aqui na pessoa que era para ela, o dinheiro é uma coisa importante, é um objetivo, é uma meta, ou material é uma meta. Para essas pessoas ele está falando revelavalim. Para você que material é uma meta, sabe que isso é revelavalim. Vamos ver daqui a pouco melhor, tá bom? Eu quero continuar. Eu falei ontem para algumas pessoas que eu estou com medo que depois de acabar com o Helet, vai ter que abrir uma yeshiva para Baal HaBatim. Vocês todos vão querer parar de trabalhar e na yeshiva estudar.
Se paga bem.
Se a gente seguir o raciocínio, eu vou usar as palavras do Rafa ontem, ele também, nós não vamos ter nenhum Rafa para dirigir a gente. Porque ele vai querer crescer. Nós vamos querer crescer. Ele também vai querer crescer.
Sobre crescer, vamos ver. Vamos continuar agora, bem. Vamos ver. Muito bem. Então, isso que ele falou, né? Revelavalim, 7 vezes revel, todo esse mundo aqui, falando da parte material dele, desejos materiais, é tudo revel, futilidade de futilidade. Ma'itron la Adam b'chol amalo, passo gimel. Então, vamos falar, literalmente traduzir esse passo, que também é muito polêmico esse passo. Qual que é a vantagem? Itron, acho que é a vantagem. Quem pode me melhorar no português, fala.
Bom.
Como?
Itaron é vantagem.
Vantagem. Qual vantagem para o homem? Bechol amalo, com todo o esforço dele, sheyamol tachat hashemesh. Para ele se esforçar embaixo do sol. Quer dizer, o que ele tem disso tudo que ele se esforça a vida inteira embaixo do sol? Assim falou Shlomo HaMelech. O que ele quis dizer com isso? Então, para vocês saberem que os rabinos, nas gerações depois dele, que viram Qohelet, viram esse passuk, eles falaram que talvez os pessoas não vão entender direito esse passuk. Aquilo Shlomo HaMelech, ele fala, nenhum esforço na nossa vida não vale a pena. Qual a vantagem que nós temos desse esforço? E não é verdade, depende de que esforço. Esforço de Torá, é claro que tem. Esforço de Torá vale a pena para Olam Abba. Shlomo HaMelech, ele anula todo esforço. Assim que ele fala, qual a vantagem do esforço da pessoa nesse mundo? Depende de que esforço. Esforço de Torá vale sim. Mas aí eles falaram que Shlomo HaMelech, ele sim frisou. Ele falou assim, Tachat HaShemesh. Duas coisas, ele falou, Amalô e Tachat HaShemesh. O que ele quis dizer com isso, Shlomo HaMelech? O Rashi também fala assim. Ele quis dizer assim, o esforço que ele se esforça pelo corpo dele. O esforço que ele se esforça, Tachat HaShemesh quer dizer material. Isso espiritual é em cima do Shemesh, né? Material é embaixo do sol. Todo esforço que a pessoa se esforça embaixo do sol, quer dizer material, nenhuma vantagem ele não tem disso. Não sobra nada, nenhuma vantagem. Não vale a pena esse esforço inteiro que ele se esforça a vida inteira. Assim falou Shlomo HaMelech. É claro, o esforço que ele se esforça em Torá, é claro que vale sim. Ele não falou sobre isso. Isso é o Pshat HaPashut no Pasuk. Mas deixa eu falar para vocês um Pshat muito bonito que eu ouvi uma vez, tá? E eu vi hoje de manhã num livro também parecido, que também é mesmo caminho, mas muito mais bonito. Eu queria falar uma coisa para vocês, que como eu falei ontem já um pouquinho na Betrina, mas acho que é a chave de tudo. Vocês sabem que o homem é chamado Adam. O homem é chamado Adam. Por que é chamado Adam? Alguém sabe aqui o nome Adam? Por quê? Porque veio da terra. Então a terra é chamada Adamá, em hebraico. Então o homem que veio da terra é chamado Adam. Assim pensam as pessoas. Mas é errado. Porque tem uma pergunta muito forte para isso. Esse é um outro pshá, tá bom. É mais atrás. Mas tem uma outra. Para esse pshá tem uma pergunta. E o animal? Veio da terra, Jaque? O animal também veio da terra. E por que não é chamado animal Adam também? Se o homem que veio da terra é chamado Adam, o animal também é chamado Adam. Fala o Maral, eu me engano isso. Qual que é o pshá? Por que o homem é chamado Adam? Fala o Maral uma coisa impressionante. Ele fala assim. Todas as criaturas que tem no mundo, são todos, animais, planta, tudo, são coisas que não podem se mudar. Como eles foram criados, eles são. Eles não têm jeito de se mudar e crescer dentro deles. Podem crescer sim, a planta pode crescer, né? O animal cresce, o corpo dele, mas ele mudar, ele escolher o bem ou o mal e ele crescer dentro dele, não existe. Quem fala em mesa, em coisas, objetos, como eles foram, assim eles são. Não tem mudança. E mesmo animais e plantas, a mudança deles é o crescimento da planta, mas não tem dentro dele uma coisa que ele pode mudar, que ele pode se superar, se subir, não tem. O único é o homem. O homem, ele tem isso dentro dele, uma força que a Shem colocou nele, que ele pode crescer. E único. Quem mais tem essa força de poder crescer é a terra. A única criatura que a Shem criou, você coloca na terra uma semente e cresce uma árvore inteira da terra. A terra. Na terra dentro tem uma força que ela faz que consiga crescer.
Potencial.
Como?
Potencial.
Potencial, é isso aí. Potencial, é isso aí. Na terra tem um potencial que faz a planta poder crescer. O homem, nisso, ele é igual à terra, o homem. O homem, só o homem e a terra tem isso. Porque o homem, ele nasce um animal com defeitos, com pontos fracos, e ele pode melhorar, ele pode crescer. O único que pode crescer, o animal não. O animal, ele não tem esse livre-arbítrio, é o instinto dele, pronto, acabou a história. O homem pode sim crescer. E isso é igual à terra. Por isso, o homem é chamado Adam. Que é Adamá, que tem, ele é igual nisso à terra. O animal, está escrito no Pasuk, Vaitzmach Minaretz. O animal é Artziut, é Gashmiut, fala o Maral. Não tem nada a ver com isso. E Hashem colocou isso dentro do homem. Às vezes eu penso comigo, vocês sabem, não sei se isso já é uma eu penso comigo, não sei se está tão certo, mas eu acho que na pessoa se vê um pouquinho essa amidade de querer crescer. A pessoa quer crescer. Essa ambição que a pessoa tem, né? Só que ela quer crescer nos lugares errados. Mas ela quer crescer. Então, por exemplo, um homem, ele quer ficar mais rico. Ele já é rico, ele quer mais rico. Por que mais rico? Às vezes vai só atrapalhar a tua riqueza. Mas é uma natureza que ele tem dentro de que ele quer crescer. Vamos falar de Rosh Hashivá, tá bom? O Rosh Hashivá, que tem uma Hashivá de 50 alunos, ele quer ter 100 alunos. Ai, mas não é tão bom com 100 alunos. Com 50 alunos é muito melhor a Hashivá, porque você pode dedicar mais para os alunos, mas ele quer crescer. Um empregado quer crescer também, certo? Sem ver se vai ser bom ou não vai ser bom. É a natureza da pessoa que ela quer crescer. Isso o Hashem colocou dentro da pessoa, que ela quer crescer, que ela tem força de crescer. Isso o Maral fala, tá certo? E com isso ele é igual à terra. Fala? Sim. Então, isso fala a pessoa, ela se engana, ela usa a vontade de crescimento na parte material. Mas ela deveria usar essa vontade de crescimento na parte espiritual. Só que, infelizmente, para ela o principal é o material. Então, ela usa essa vontade na parte material. Infelizmente, é verdade. Está errado. O certo seria querer crescer dentro dela. Midot, Mussar, essas coisas. Então, eles falam assim. Qual que é o símbolo da natureza? O símbolo que da natureza é o sol. O sol, ele dirige o mundo, a natureza dele, que dá força para o mundo, brilho, calor para o mundo. E tudo quando fala do sol é o símbolo da natureza que Hashem colocou nesse mundo. Isso é Tachat HaShemesh. O homem, Tachat HaShemesh, quer dizer, o homem, ele deixa se levar para a natureza dele. Ele não luta para ser maior, para crescer contra a natureza dele. Isso é o homem. O homem embaixo do sol é a natureza dele. Shlomo HaMelech, quando ele falou, Ma'itaron l'adam b'chol amalot Tachat HaShemesh, quer dizer o seguinte, se a pessoa não cresce, se a pessoa... Ela fica Tachat HaShemesh, quer dizer, na natureza dela, como um animal. Ele não luta para crescer dentro dele, mas o tarão dele. Qual que é a vantagem dele sobre outras pessoas, sobre outros criaturas. Ele é igual a outras criaturas. Ele está atacando as chamas na natureza dele. Ele não luta para isso. Todo objetivo e a diferença do homem e outras criaturas é para eles crescerem. O homem crescer. Isso falou Shlomo HaMelech. Atacando as chamas quer dizer na natureza dele. Ele não luta para crescer. Uma vez eu vi, achei muito bonito. Vocês sabem que em Pashat Bereishit se vê que a terra foi castigada. A terra foi castigada. Algumas vezes. Se vê isso quando Adão Arishon pecou. Então, Hashem falou que a terra vai dar com espinhos, vai crescer. Fala o Rashi lá que a terra também foi castigada. Porque no começo, Hashem falou que as frutas, o tronco, tem que sair com o gosto das frutas. Assim que Hashem falou, teria que ser. E a terra, tem que entender isso. Como que a terra tem livre-arbítrio para poder pecar, tem que entender isso. Mas a terra, ela rotou o tronco sem gosto. E as frutas com gosto. Então, como ela pecou, falou Hashem, vai ser castigada a terra. Isso é uma vez que se vê. E saiu com espinhos, as frutas. Outra vez se vê também lá em Pashat Bereishit, quando Caim matou Hevel, Caim escondeu, o sangue caiu na terra e foi sugado na terra. Então depois Hashem falou que a terra vai ser castigada, que ela ajudou Caim a esconder o assassinato. Assim fala o Rashi. O que quer dizer isso? A terra foi castigada. Qual o castigo para a terra que sai espinhos da terra? Qual que é o castigo? Então alguém falou que Pashat é o seguinte, uma pessoa que ela tem algum poder, uma força dela, dentro dela, se ela não pode desenvolver, é um castigo para ela. A terra tem essa força que ela pode fazer crescer plantas nela. Se a Shem falou que a terra agora não vai poder fazer crescer as plantas, só com espinhos, não tão bom como era, é um castigo para a terra. E a mesma coisa para o homem, pessoal. O homem que ele tem essa força de crescer dentro, o homem que ele não pode crescer, que ele não tem a chance de crescer, é um castigo. E esse é o motivo, para quem não sabe, muitas pessoas perguntam isso. A Shem é uma maldição. Isso que nós temos que trabalhar pela Parnassá foi uma maldição que a Shem deu para a gente. Então, muitas pessoas perguntam, já vi muitas dessa pergunta, mas uma pessoa que gosta de trabalhar, e Baruch Hashem está indo muito bem os negócios, quando está, certo? Qual que é a maldição para ele? Ele adora trabalhar, é a vida, e tem muita gente assim, certo? Tem pessoas, pessoal, conheço pessoas, né, que a semana inteira elas estão de pé, com saúde, chega a Shabbat, domingo, estão doentes, porque elas não têm trabalho, não têm o que fazer. É verdade, com traumatismo, pessoas de idade que eu conheço, que não chega a segunda de manhã, está ótimo de saúde. Por quê? Porque a vida deles é o trabalho, adoram trabalhar. Então, qual que é a maldição para essa pessoa que adora trabalhar e está indo muito bem para ela? Vamos supor, se não está indo bem, dá para entender, né? Mas está indo muito bem. A resposta, a maldição para ela é que ela não está crescendo. Talvez o dinheiro no banco está crescendo, na conta dele, mas ele não está crescendo. A Shem colocou dentro dele uma força dele poder crescer e ele não está crescendo, está trabalhando, trabalhando, trabalhando. Essa é a maldição. A mesma maldição que a Shem deu para a terra, que ela não consegue desenvolver a força dela para crescer na planta direito, é uma maldição. É para o homem a mesma coisa. Essa foi a maldição. Certo? E isso fala, desculpa.
É quando, voltando,
Certo.
Que está tudo quebra cabalim, né? Sim. Sete dias. Sim. Mas o espírito também foi criado nos sete dias, não o espírito que entrou dentro do homem.
Não, sim, claro.
Então ele também seria quebra.
Não. Então, isso nós estamos falando, Tibério. A sua mulher não pensou nesse lado do espírito. Pensou. Claro que não. Pensou na parte material da coisa. Claro. Na parte material. A pessoa deseja os materiais. Isso que é revelado.
Se a terra também tem espírito, ela também sim, tem espírito.
Tem.
Então, como que ela é Revelavalim?
Não, a Revelavalim, de novo, em relação, Tibério, a material. Em relação ao material. Isso que ele pensou em falar. Assim tem que se falar, não tem jeito. Então, entenderam? Esse chat vale a pena lembrar, gravar. Qual que é a vantagem do homem sobre outras criaturas? Em todo o esforço dele, ele vai se esforçar na natureza dele, não vai lutar para crescer dentro dele. Não tem nenhuma vantagem, é como outro animal.
Diferente.
Que o quê?
Um animal nunca mata um animal da mesma espécie para comer. O homem, por causa de matéria, mata um
animal. Eu sabia disso.
Um lobo não mata um lobo.
Aham.
Um leão não mata. Eles podem brigar pelo poder, mas sim, um não mata o outro para comer.
Uhum.
E o homem é o único que faz isso com a natural.
Não sei se o homem deixa.
Tem direto, tem leão comendo nhoque.
Deixa, não come peixe?
Ah, é verdade, peixe também. É. Então, tem que ver isso.
Porque também o homem mata o homem, que é muito pelo poder, né?
Tem um diretor, faleceu já, em Bnei Brak, tem um seminário de meninas, O diretor dele era chamado Rav Wolf. Era uma pessoa muito culta, muito especial, né? Uma vez ele falou assim, que a técnica, incrível como modernizou, né? Então ele falou assim, a carroça que era faz 100 anos atrás, sei lá, que funcionava com carroça, foi o carro moderno de hoje. Isso evoluiu muito. Mas o piloto, o motorista, aquele que guiava, ao contrário, aquele que guiava a carroça faz 100 anos, não só que não evoluiu, ao contrário. E nos últimos 100 anos, continua sendo o mesmo ser humano, pior. Ficou pior, cada vez pior. Quer dizer, isso é o objetivo. Eu vejo isso como cúmulo, tá bom? Quer dizer, o objetivo do mundo inteiro, pessoal, foi evoluir o homem, para o homem crescer desse mundo. E nós estamos trabalhando no mundo para evoluir a técnica, a computador e tudo, mas nós, que nós devíamos evoluir, estamos caindo cada vez mais. E uma vez, meus alunos fizeram um vestibular, e fizeram uma pergunta no vestibular para a faculdade, quem fez mais para a humanidade? Foi a pergunta, e colocaram lá 5 pessoas, eu não me lembro, Einstein, se não me engano, foi uma delas, 5 nomes para fazer X, né? Na vestibular é X. E eles me contaram essa pergunta. Então eu falei para eles, se alguém me perguntasse quem fez mais para a humanidade, foi o Baal Mesilat Yesharim. Eu falei, e é verdade, eu tenho certeza que é assim, porque, de novo, o Einstein, ou quem que seja, quem fez o avião, certo? Santos Dumont fez o avião, Santos Dumont. De novo, o homem melhorou com isso, com o avião, o homem não melhorou nada. O objetivo do mundo inteiro, da humanidade, é para o homem melhorar. Então toda essa técnica, toda essa coisa no mundo, para o homem não está melhorando nada, só piorando. Só. Então quem fez mais para a humanidade, em meus olhos, foi o Ramchal do Mesilat Yesharim. Porque ele fez um livro, que o homem, lendo esse livro, estudando esse livro, ele vai crescer. Ele mesmo vai crescer, não a carroça, não o computador, não. Ele mesmo vai crescer. E esse é o objetivo, que Hashem criou o homem. O mundo inteiro Hashem criou pelo homem, e o homem para o homem crescer. Se não, mai tronadab, bacholamalô.
Por exemplo, a medicina, que evoluiu muito.
A medicina é outra coisa. Medicina é outra coisa. Mas também, mas Tibério, para que ter saúde? Para que viver? Se não tem objetivo.
Tá bom, vamos ficar por aqui, pra essa semana, tá? Tá, boa semana.